Bom dia a todos. Muito bom nós estarmos cultuando ao nosso Deus. É uma das coisas que realmente alegram muito meu coração é ver a celebração do batismo, né? Como é maravilhoso. Eu acredito que todos aqueles que já viram as consequências do império das trevas na vida das pessoas, né, celebram o batismo, porque sabem que o batismo é esse selo de que Deus está livrando desse império das trevas. Nenhum que experimentou o mal, que viu as consequências do mal, deixa de estar sensível ao fato de Deus salvar as pessoas. Amém? Antes de nós começarmos a reflexão de hoje, eu quero lembrá-los que hoje à noite nós temos uma programação muito especial, né? Nós teremos conosco a presença do Vox Soul, né? Um grupo com 32 vozes da mais alta qualidade, daquelas que eu, quando começam a cantar, eu paro para ouvir, não ouso erguer o tom, né, para não atrapalhar nada. Então, nós teremos aqui uma grande celebração, é um culto a Deus com a presença do Vox Soul, tá? Então, por favor, venha. Se você digitar no YouTube, você vai encontrar material deles e vai ver como é maravilhoso o que nós teremos aqui. Um grande presente para a nossa igreja. Começa às 18h30, todos estão convidados a vir. Chega um pouquinho antes. Nós estamos na expectativa que teremos aqui todos os lugares completos, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecê-lo, Pai, porque neste momento nós vamos ler a Tua Palavra. E só, Pai, de termos a oportunidade de ler, de buscar a compreensão dela, já é para nós um grande presente, um privilégio para todos nós. Pai, mas ainda assim, nós queremos pedir que o Teu Espírito nos lidere nesse tempo. Que a Tua Palavra, Pai, de fato alcance o nosso coração, o nosso ser. E que sejamos, ó Pai, edificados. Que a Tua igreja agora, Pai, esteja diante de Ti e aos Teus pés, Jesus Cristo, e aprenda de Ti. E que possamos viver essas coisas em nome de Jesus. É assim que nós oramos. Amém. Texto para a nossa reflexão de hoje está no Evangelho de João, capítulo de número 4, versos de 19 a 30. Nós teremos o texto projetado para você que participa pela internet como legenda. Vamos fazer a leitura. Peço que os irmãos acompanhem. Palavra do Senhor. Então, Evangelho de João, capítulo 4, versos de 19 a 30, nos diz assim: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve orar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque estes que o Pai procura, estes são que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Palavra do Senhor. Amém. Nós temos um texto muito conhecido diante de nós. E antes de nós entrarmos um pouquinho, né, do que eu creio ser o que Deus tem preparado para nós, queria introduzir esse encontro de Jesus e a mulher samaritana, especialmente diante da nossa série, que nós intitulamos de Gente como a Gente, o Evangelho na Vida de Pessoas Comuns, contando um pouquinho, né, da minha história. Não vou contar toda a minha história, fiquem tranquilos, mas algumas lembranças que me ocorrem ainda nos dias de hoje, e que talvez uma forma de ajudar a nós entrarmos um pouquinho no mundo daquela mulher, da mulher samaritana, como nós a conhecemos pelo relato bíblico. Eu cresci numa cidade bem pequena do interior de São Paulo, na década de 80. Eu tenho me sentido cada vez mais velho toda vez que eu falo década de 80. Muitos vão dizer assim, ah, você é novinho, mas eu tenho me sentido mais velho. Década de 80 faz muito tempo. Mas, especialmente a segunda metade da década de 80 e a década de 90, nós tínhamos, do ponto de vista da tecnologia, o ápice, né? Pelo menos a minha percepção de criança naquela época, o ápice para nós de tecnologia era ter uma TV de tela plana, né? Mas não era tela plana como as de hoje, fininha, não. Era um tubo atrás, enorme. As crianças não podiam chegar perto, porque se caísse na cabeça de uma, no pé, certamente ia machucar muito. Puxa, que alegria, né? Se nós tivéssemos a oportunidade de ter uma TV tela plana daquela. Mesmo que precisasse de um móvel bem forte e largo, né? Para que ela coubesse, assim, nas salas pequenas daquele período. E foi na segunda metade da década de 90 que nós começamos a ver alguns andando com celulares, né? E alguns usavam o celular aqui no cinto, lembra disso? Um celular bem grandinho assim, né? Assim, você fala, uau! A gente falava que pequenininho que é, né? Comparado àqueles que a gente discava, assim. Fala, puxa, é menor que aquele, põe no cinto, né? Alguns deixavam para fora da camisa para mostrar, né? Dava uma viradinha assim, ó. Eu tenho, né? Você já fez isso, não? Mas nós vimos isso, né? As mudanças que nós hoje percebemos, né? Versão 1.0, 1.1, 1.2, não tinha essa velocidade tão grande naquela época. Internet mesmo, nós começamos assim a ver de forma mais popularizada no começo dos anos 2000. Né? Pasmem, mas o Google é dessa época. O que nós fazíamos antes disso, eu não sei, né? Temos que voltar na memória. Mas eu tenho memória desse tempo, da infância, de que as coisas não mudavam tão depressa. Não mudavam tão rapidamente. E, especialmente comparado aos dias de hoje, né? E talvez morando numa cidade como São Paulo, vira e mexe aqui, eu estranho que eu passo em determinada rua, aquilo que era um comércio virou um prédio residencial. Falei, mas mês passado não tinha nada, já tem um prédio pronto, pessoas morando, né? A nossa paisagem, às vezes em São Paulo, muda muito rápido. Talvez no interior o ritmo é um pouco mais cadenciado, né? Mas a minha impressão é que nada mudava. E algumas coisas me vêm à memória dessa época, né? Pessoas, ruas que eu passava, né? E tinha algumas, não vou contar muita coisa, né? Mas eu lembro de algumas pessoas que nós tínhamos por hábito, né, descrevê-las sempre da mesma forma, né? Por exemplo, perto de casa tinha o bicicleteiro, assim que nós falávamos, né? E como criança, toda vez que furava um pneu ou quebrava uma peça, nós íamos até lá. Levava a bicicleta e eu lembro da figura, e lembro o nome, mas não vou dizer. Vai que um dia ele assista e fala, ó, falou mal de mim, né? Mas eu lembro ele sempre rude, né? Sim, sério. Fumava um cigarrinho e nós crianças ia mostrar onde aquele cheiro de fumaça, a gente se afastava, assim. Mas ele arrumava ali o pneu ou consertava alguma peça, trocava. E nós perguntávamos, né, quanto ficou? Ele sempre era um valor barato, mas ele sempre cobrava. E nós falamos, vou buscar e já volto. Aí buscava o dinheiro, dava o dinheiro, pegava a bicicleta e saía brincando, né? E, para minha surpresa, eu passei coisa de 2 meses atrás na mesma rua. Não é que a bicicletaria está lá do mesmo jeitinho? Da mesma forma, mesma forma de pendurar as peças, um espaço pequenininho, né? E eu, com base nisso, muitas vezes eu olho para o texto bíblico e começo a tentar imaginar a vida daquelas pessoas. Que certamente não passavam por modificações grandes como nós passamos hoje. A tecnologia, que tecnologia eles tinham na época? Talvez tecnologias, nós chamamos assim, eles não chamavam certamente dessa forma, mas um novo artifício para melhorar alguma atividade doméstica, algum utensílio novo, uma nova forma de sentar. Mas a transformação não era tão acelerada assim, né? E ao mesmo tempo, uma vez que uma pessoa estivesse, né, dentro já do conceito da cidade, e as cidades, né, maior parte delas vilarejos, né, uma vez que essas pessoas tinham já uma descrição da identidade que elas tinham, as coisas não mudavam. Nós lemos a história de uma mulher apresentada para nós como o seu sobrenome, não é? Como a sua origem, o seu povo, samaritanos, a mulher samaritana. Não temos a informação do nome dela nesse texto especialmente, mas como era a vida dessa mulher? Alguns indícios, né? Esta mulher foi ao poço buscar água à sexta hora. Sexta hora daquele tempo era o meio-dia. Eu gosto de lembrar que meio-dia não é muito lá o horário de buscar água num poço. Se você considerar que está, né, no intervalo aí de refeição, a água que se vai utilizar, assim, né, já mostra algum tipo de bagunça, desorganização, ou mesmo algum tipo de situação em que está se tentando evitar outras pessoas. Nesse contexto, a melhor água para se tirar do poço era a água da manhã bem cedo, onde ninguém ainda havia passado lá com um cântaro para tirar a água, porque muitas vezes essa atividade de descer com o balde para pegar a água, se sujava a borda, né? E a água ali na superfície ficava um pouco suja. E como você depois ia tratar ou cuidar dessa água para usar na alimentação, por exemplo? Então o melhor era pegar a água do primeiro horário, porque a noite toda tinha passado então o curso, né, daquela água ali no lençol freático, então você pegava uma água boa. Mas ao meio-dia, possivelmente você ia ter acesso a algum tipo de sujeira das pessoas que já passaram por ali. E ela estava sozinha indo buscar essa água, porque não com outras mulheres. E nós vamos saber aqui pelos relatos que o próprio Jesus vai revelar ou dizer para ela, trazendo à tona para a conversa, de que ela já tivera 5 maridos e o que ela tinha hoje não era marido, possivelmente um amante. Essa mulher, ali já naquele contexto do meio-dia, já trazia consigo uma descrição muito clara de que a sua vida não era uma vida de boa fama, mesmo ali entre os samaritanos. E essa mulher, há quanto tempo já vivia esse tipo de vida, esse tipo de condição em que ela era excluída? Desde o seu término, do término do primeiro casamento, talvez quando ficou ou viúva, ou entrou em separação, ou por causa de algum pecado. As notícias corriam, né, e essa mulher era conhecida já. Você já observou pessoas assim, que você olha e diz, é a mesma pessoa, não mudou nada. Essa pessoa tem tais dificuldades, é assim, 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 e continuará assim. Essa mulher estava na sua rotina do dia, possivelmente, e qual era a esperança que ela tinha por alguma mudança? Todos os dias, todos os anos, ela mantinha uma mesma rotina, um mesmo tipo de tratamento para com as pessoas. Talvez os homens a viam como um objeto, né, de alguma realização de prazer. Talvez ela tinha que lidar com muita rejeição das outras mulheres e da sociedade toda. Era uma pessoa que lidava com esse mundo, às vezes lento, né? Que não muda rapidamente, e que por isso, qual esperança eu posso ter? Qual esperança eu posso ter? E eu trago isso para a nossa reflexão, nessa introdução, porque nós estamos falando de gente como a gente, esse é o nosso tema. E nós queremos enfatizar o Evangelho na vida de pessoas comuns. Existe alguma área da sua vida que você tem dito assim, é isso aqui, não vai ter mudanças, eu tenho que me acostumar com isso. Vamos tocar adiante, vamos concentrar em outras coisas, porque isso não vai mudar. Essa mulher andava assim, nessa cultura. Nada muda, não tem por que ter esperança. E o interessante então, é nós vermos certamente que Jesus optou por estar ali, porque ele já tinha alguma condição de entender que viria essa mulher. Ele então, junto daquele poço, os discípulos vão até a cidade para comprar comida, que eles estão nesse horário, estão caminhando pela jornada deles e precisavam se alimentar. E Jesus decide ficar, os discípulos vão e ele fica sozinho para encontrar com aquela mulher. E assim Deus também, através de Jesus Cristo, quer se encontrar conosco. Jesus quer se encontrar com você. E Ele espera para o momento em que você estará a sós com Ele, para que Ele possa ter um diálogo contigo e tocar sua alma, o seu ser. Essa é a missão de Deus, esta é a paixão de Deus, essa é a paixão de Cristo, vir ao nosso encontro, sendo quem nós somos, pessoas talvez que estão andando com muita desesperança, ou com muitas limitações, ou achando que nada vai melhorar. Ele é esse que vem nos encontrar, para mexer com a nossa vida. A minha vida mudou muito, né, desde a infância para cá. Quando criança, o que eu me permitia sonhar era talvez ser jogador de futebol. Eu inclusive achava, treinava bastante, né, nos muros ali perto de casa, nos campinhos, nas quadras, era a possibilidade de uma mudança. Deus me conduziu por caminhos bem variados e muitas vezes já senti falta de ter alguma rotina mais estabelecida. Porque Ele mexe com a gente, especialmente desde o ponto em que, naquele encontro com Cristo, Ele me chamou, me deu um ministério, me chamou e me deu uma vocação. A minha vida passou a ser e realizar em função disso. E Deus quer fazer coisas parecidas na sua vida. Ele quer que você experimente e ande com propósitos. E Ele faz isso na vida dessa mulher. Eu queria colocar como primeiro ponto da nossa reflexão, é que Jesus entrou na rotina daquela mulher, e Ele entra também na nossa vida. A encarnação de Jesus é a entrada para uma imensa transformação da nossa vida. Jesus entrou na vida dessa mulher samaritana, e consequentemente na vida daquelas pessoas da cidade de Samaria, de uma forma simples e poderosa. Você já parou para pensar? Se nós fôssemos, ou se recebêssemos a missão de apresentar o Evangelho num vilarejo, como nós faríamos? Talvez vamos chamar aqui um grande grupo de pessoas, vamos chamar o pessoal do louvor, vamos fazer uma música, vamos trazer algumas programações para que as pessoas possam nos ouvir. Jesus sentou-se no poço, um pouco afastado da cidade, e começou a conversar com uma mulher excluída, marginalizada, que não tinha esperança, e se revelou a ela. E a partir dessa revelação, desse toque, dessa marca que Cristo fez nessa mulher, nós vamos ver mais para frente, mas ela corre para aquela cidade e anuncia a transformação. O reino de Deus chegou. Como Jesus é poderoso e simples ao agir e alcançar o nosso coração. Existem algumas questões importantes para nós levantarmos. Havia uma estratificação social para com os samaritanos, uma designação de exclusão dessas pessoas da vida relacional com Deus, da vida religiosa com Deus. Por quê? Porque os samaritanos eram descendentes aí do reino do norte de Israel, Quando esses foram dominados, eles foram dominados por vários povos, uma das práticas que ocorreram é que esses povos, esse povo de Deus da região norte, eles se misturavam com as culturas que vinham dominando. De forma que aqueles que estavam em Samaria tinham passado historicamente, por processos de misturas entre famílias, entre crenças, deuses, ídolos. Então os judeus olhavam para os samaritanos com não só preconceito, mas com um grande olhar de exclusão. Por isso que Jesus vai atuar, inclusive, naquele ensino ou na parábola do bom samaritano. E ele vai confrontar fortemente os judeus, dizendo: o bom samaritano? Como bom samaritano? Não existe bom samaritano. Existem os samaritanos e nós não queremos ter parte com eles. Existia essa separação, essa exclusão a respeito desses que se contaminaram ao longo da história com outros povos, outros deuses e ídolos. E é nesse ponto que nós precisamos trazer à tona esse olhar de Jesus, o olhar do Evangelho, que vem para nos libertar. Porque enquanto a sociedade, enquanto a população, enquanto o agir humano busca colocar limites e barreiras para com aqueles que não são semelhantes ou que estão desacreditados, marginalizados, toda a atuação do Evangelho é de um olhar de que todos foram criados por Deus. E nenhum pode estar fora desse círculo do amor de Deus atuante. Jesus vem quebrar essas estratificações, essas estruturas separatistas que condenam, que marginalizam e oprimem e expulsam as pessoas do relacionamento com Ele. Jesus encontrou com aquela mulher samaritana e está tocando em diversos aspectos além da sua vida. Ele está olhando para o ser humano criado por Deus. A obra-prima, a pérola preciosa, o diamante que cada um de nós representamos para Deus. Foi Ele quem te criou, Ele quem te formou, Ele que pensou a sua vida, a sua existência. Por que Ele te abandonaria? Se às vezes você tem sentido que ninguém mais espera por você, ou acredita em você, nos seus sonhos, nos seus planos, eu quero dizer para você que o primeiro que acreditou e crê em você, e sabe quem você é, o Deus que te trouxe a vida. E Ele te ama. E Ele tem sonhos, transformações e propósitos para a sua vida. Esse é Jesus, manifestando ali, para aquela mulher, qual é o propósito de Deus. E Jesus sentou-se nesse poço, nessa hora em comum, para encontrar uma pessoa que não tinha importância para aquela sociedade. E eu não sei como você pensa a seu respeito, se você seria uma pessoa digna de ter um encontro particular com Jesus. Se você se acha em condições de perceber Deus falando pessoalmente com você. Você consegue se ver assim? Alguém com quem Jesus teria tranquilidade em sentar à mesa com você para trocar uma ideia, para falar a respeito dEle, para te ensinar a respeito da vida. Não importa o seu passado, não importa os seus erros, os seus traumas, você consegue perceber que você é importante para Deus, que Jesus te ama, que quer ministrar o seu coração? Porque é nesse Cristo que nós cremos e nós adoramos aqui, o Jesus que olha para nós, para estar conosco, mesmo que as pessoas ao nosso redor não nos dêem importância. Para Deus, cada um aqui é especial. Você é especial. Jesus te ama. Ele se importa com você. Uma das coisas talvez mais difíceis para os cristãos é lidar com o perdão de si mesmo, Eu já errei na vida. Várias vezes, amém, já pequei muitas vezes, e muitas vezes eu lidei com um sentimento assim: nossa, eu pequei aqui, Eu acho que Deus nunca mais vai querer me usar, porque o que eu fiz não é algo perdoável do ponto de vista humano, né? Você lida com isso? Ah, Deus jamais vai me deixar viver alguma coisa por conta dos meus erros, dos meus fracassos, dos meus pecados. Essa mulher lidava com isso. E aqui Jesus vem quebrar essas questões. E o que ele falou para essa mulher, o que ele fez com essa mulher, isso só está registrado porque ele quer fazer também de novo na nossa vida, nos dias de hoje. Ele te perdoa, ele te purifica, ele renova suas esperanças, ele se interessa por você, ele quer estar ao seu lado, ele quer estar de frente com você. Amém? Há esperança, porque Jesus parou no poço para falar com a mulher samaritana. E ele para para falar conosco hoje. Amém?
Amém?
Uma segunda questão que eu quero colocar para nós é de que esse Messias, que foi ao encontro daquela mulher, que fala conosco, é o Jesus. É Jesus. Nada é mais transformador, nada é maior, não tem algo comparável ao ouvir Jesus nos afirmando de forma pessoal que Ele é o Messias. Além de ir ao encontro, é o poder ouvir dEle, eu sou. Aquela mulher vivia, e nós vamos perceber no diálogo que ela tem com Jesus, uma espécie de confusão. Ela entendia de formas diferentes, porque o seu contexto trazia de formas diferentes a compreensão de como deveria adorar a Deus. Ela vai dizer: olha, os nossos antepassados dizem que é assim, os de vocês, os judeus vão dizer que é de outra forma, que é em Jerusalém. Ela vive nessa espécie de não sei direito o que é certo, o que deve acontecer. Uma confusão em saber onde está o Deus verdadeiro. Onde ele está? É no monte? É em Jerusalém? Onde devemos encontrar esse Deus? Porque essa confusão é presente, porque certamente ela não tem conseguido experimentar a adoração e o contato com o Deus Criador de todas as coisas. O Deus que a criou. Ela está tentando perguntar para Jesus ou discutir com Ele como é que ela pode encontrar esse Deus que pode dar esperança. Um Deus que ela aprender assim dos seus antepassados, que é um Deus de transformação, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus de Israel. Mas na sua experiência prática ela não consegue compreender. Há uma confusão ali clara para com aquela mulher. No versículo 19 ela diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto dizeis que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. O que, que é isso? Qual é essa relação com Deus? O que está acontecendo? A minha vida está desse jeito e eu não tenho ideia onde é o lugar onde eu possa resolver as coisas. Quem está certo? Além disso, há uma confusão em saber quem é o Deus verdadeiro. No verso 21, ela diz, Jesus disse, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus faz uma afirmação, vocês adoram quem vocês não conhecem. Como assim? Há uma confusão de saber quem adorar então. Além de saber aonde, quem e como isso se manifesta. Essa mulher está perdida, completamente perdida, vivendo uma confusão muito grande da sua vida pessoal, mas também para onde buscar e o que buscar e como deve resolver as coisas. E Jesus então vai trazer a resposta, vai trazer uma resposta que é a salvação completa. Verso 23, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus então vai resolver as suas confusões dizendo, olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, agora as coisas vão ficar claras para você. Você não sabia onde, você não sabia quem. Eu vou te dizer, Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que isso quer dizer em espírito, na profundeza do seu ser? É importante nós entendermos que Jesus está dizendo para ela, não é o monte, não é a forma, como vai se fazer isso, se é dentro de um templo, no monte, mas importa que seja feito com a profundeza do seu ser, com todo o seu ser, verdadeiramente em espírito e aí em verdade. E qual a verdade? A verdade de quem nós somos. A verdade sobre nós é aquilo que nós criamos, o que a sociedade nos diz ser, ou aquilo que Deus afirma que nós somos. Importa que nós adoremos em espírito, ou seja, com a profundeza do nosso ser, e em verdade. E qual é a verdade? A verdade é que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e de que Ele nos vê como obras das suas mãos. A verdade não é aquilo que a sociedade está afirmando, ou essa marginalização das pessoas que ocorre constantemente, define quem nós somos. A verdade é o que Deus diz quem nós somos. Em espírito e em verdade significa que nós fomos criados por Deus e o nosso lugar é na presença dEle. Nós fomos criados por Ele, o lugar onde nós devemos estar é diante desse que nos criou. A verdade é que Deus nos fez para nós recebermos um amor que só Ele pode nos dar. E é nesse local que nós devemos estar. Nós devemos estar buscando o amor de Deus e não o amor humano, que não é capaz de satisfazer o buraco que há dentro de nós. Em espírito e em verdade, é nós estarmos diante de Deus da forma correta, e cientes de que Ele é o Deus Todo-Poderoso, nós somos obras das Suas mãos. Em espírito e em verdade, é nós vermos o nosso ser diante de um Deus que nos ama, e mesmo sabendo das nossas grandes limitações em viver conforme o Teu querer, Ele nos providenciou o Seu Filho e o Seu Espírito, para que nós pudéssemos viver próximos dEle. Viver em espírito e em verdade, é perceber que o nosso ser foi entregue ao Espírito de Deus, em espírito e em verdade, porque é dentro dessa forma como Deus concebe a vida, que nós devemos viver. Essa é a verdade. As outras coisas são as criadas, virtuais, simbólicas, que nós criamos como seres humanos. O importa é o que Deus pensa a respeito do ser humano. Importa o que Ele concebeu ao nos dar a vida. E essa vida, pela concepção de Deus, que é revelada na palavra, vida é vida em comunhão com Deus. Vida é estar aos pés de Jesus, sendo transformado dia após dia, vencendo o pecado todos os dias, experimentando a presença de Deus, até que esse plano terreno, como nós temos hoje, seja vencido com a volta de Jesus Cristo. Nós temos que olhar mais para aquilo que é a realidade que Jesus nos aponta, e menos para a realidade que nós inventamos. Jesus vai dizer no verso 25 o seguinte: eu sei, né, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus vai fazer a afirmação extraordinária. A mulher, ela tinha consciência de que um dia viria alguém que ia resolver aquela confusão, de saber onde e quem. Jesus estava respondendo e disse para ela quem, como, e agora Ele vai dizer: eu não sei se você está conseguindo captar junto comigo o momento em que está se aproximando no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, mas ela já está sendo altamente impactada pela conversa com aquele homem junto ao poço. Chamou-o de profeta, ouviu coisas extraordinárias, possivelmente seu coração já estava queimando. E ela tinha a informação a respeito desse Messias, que um dia viria para resolver as confusões todas. E aí nesse momento, em que possivelmente ela já, daquele ponto, se parasse ali, ela já voltaria altamente impactada. Aconteceu algo muito novo, alguém falou tudo a respeito de mim, e eu estou impactada com aquilo que está acontecendo. Ela já voltaria diferente, já voltaria animada, possivelmente com algum tipo de esperança, um milagre aconteceu, algo novo aconteceu. Ela está altamente impactada, mas Jesus, quando ela disse, haverá de vir um Messias, que vai resolver essa confusão. Já pensou ouvir isso? Eu sou. Eu sou. O Messias. Eu sou. Sabe aquela verdade dita que cala? Imagino isso no seu espírito, quando ele diz, eu sou. Quando Jesus disse, na tempestade, acalme-se. E veio a bonança. Poucas vezes na Bíblia existe essa afirmação do eu sou. Poucas. E ele fez isso para aquela mulher. Eu sou. Para os discípulos, ele havia perguntado, o que dizem que eu sou? E Pedro vai dar uma afirmação correta. Tu és o Filho de Deus, Filho do Deus vivo. Agora para essa mulher ele disse, eu sou. Da mesma forma como lá na ceia, quando ele estava instituindo, ele pega o cálice da aliança, dizendo assim para os discípulos, ao pegar aquele cálice, dizendo para eles, esse cálice era simbólico, só o Messias deveria pegar. E eu peguei. Eu sou o Messias. Eu sou o teu Salvador. E o Messias, quem é o Messias? O Messias é esse que veio para resolver a confusão. Essa separação que nós tínhamos de Deus. Ele veio para dizer, eu fiz a obra suficiente para você voltar para o seu lugar. Aquela mulher ouviu isso. E o texto vai dizer que assim que ele disse, os discípulos chegaram. Dá vontade de falar assim, peraí, espera mais um pouco. Ele acabou de dizer uma coisa extraordinária que eu nunca ouvi. E nunca ouvi com tamanha autoridade, com tamanha verdade. E isso está para mudar a minha vida completamente. O Messias está aqui. Esse prometido de geração em geração. Por toda a história. Se esperava que viesse o Messias para livrar o povo de toda a condenação. De todo o império que se colocava sobre o povo de Israel. Se esperava esse que vinha trazer a salvação. E de repente, diante de um poço, ao meio-dia, num local com poucas pessoas, o verdadeiro Messias diz, eu sou, e vocês chegam agora, discípulos, vai comprar alguma coisa, volta para comprar, sei lá, uma pipoca. O fato é que eles chegam nesse momento, e o texto diz que ela deixa ao lado, vamos ler o versículo? De número 28, quanto a mulher deixou o seu cântaro, ué, ela não foi lá só buscar água, ela não estava dentro da sua rotina, ela não estava ali possivelmente com um propósito, com alguma emergência para ela ir buscar água, e ela deixou o seu cântaro, ela deixou o que ela estava fazendo, e ela saiu correndo para a cidade, para anunciar aos homens daquela cidade, às pessoas de lá, que tinha um homem que falou tudo que a respeito da sua vida, e que ele dizia ser o Messias. Sabe, queridos, esse momento ele é muito especial, quando nós ouvimos de Cristo o acalme-se, eu sou o seu Salvador. Quando isso acontece, a gente precisa deixar as coisas de canto e deixar essa força nos mover, essa força do Messias, do Salvador, a nossa casa nos encontrou. Nós andamos peregrinos nesse mundo, encontrando um lugar para encostar a cabeça, é ou não é? Nossa jornada como seres humanos não é sempre buscar, a gente está trabalhando, correndo, né? Fazendo os deveres de casa, cuidando da família, porque de alguma forma a gente tem um impulso, essa é a realidade da história humana, um impulso por chegar em algum lugar, não é? A gente não precisa chegar em algum lugar? Qual o lugar que você precisa chegar? Essa é a marca que Deus deixou em você. O ser humano é inquieto, porque ele precisa chegar em algum lugar. E sabe qual lugar ele precisa chegar? Em Cristo. E é por isso que quando o Messias afirma, eu sou o seu Senhor, eu sou o Messias, eu estou aqui para te salvar. Assim, parou. Chegou. A casa me encontrou. o meu lar me encontrou. E eu quero convidar você a, com essa mensagem, eu vou caminhar para nós encerrarmos, convidar você a olhar de novo para a sua relação com Cristo. Talvez você não se sinta tão marginalizado como essa mulher samaritana, talvez sim. Talvez você tenha nutrido algum tipo de desesperança, talvez tenha se acostumado a coisas que não vão mudar, talvez você tenha se acostumado com pecados, talvez você tenha vivido algum tipo de confusão, talvez você esteja vivendo uma situação estagnada, né? E péssima, ruim para a sua vida. Talvez você esteja só, talvez, andando no, né, no ponto morto, assim, na sua espiritualidade. Mas eu queria convidar você a voltar para esse local, quando Jesus afirmou ao seu coração: eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Para um pouco, deixa o seu cântaro do lado, para um pouco. Deixa esse Messias cuidar de você. Deixa Ele dirigir sua vida. Deixa Ele te encher de propósitos, de cuidado. Ele mostrar para você que Deus é muito maior do que às vezes nós conseguimos conceber. E a verdade dEle é extraordinariamente boa para nós. E importa que o nosso ser, nosso espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito, ou seja, com a profundeza do seu ser, e em verdade. Na verdade que Ele diz a nosso respeito: você é meu filho amado, você é minha filha amada. Eu te criei, você é obra das minhas mãos. Eu estou contigo todos os dias e eu quero ter a sua companhia. Eu quero ouvir sua voz pela manhã, à tarde e à noite. E eu quero falar com você também, de manhã, à tarde e à noite. Eu quero afirmar a respeito de você os sonhos que eu tenho para você. Eu quero dizer dos propósitos da minha vontade, que é boa, perfeita e agradável a você, que respeita a sua identidade, que fará você sentir-se feliz, às vezes tristes, às vezes angustiado, às vezes esperançado, mas em tudo isso eu estarei com você. A verdade que deve frutificar no nosso coração não é o que os outros dizem ou o que nós afirmamos a nosso respeito, mas é o que Deus tem a dizer para mim e para você. E você é filho, você é filha, não importa quão longe você esteja das pessoas, Jesus veio ao seu encontro. Ele quer te amar, quer te cuidar, quer te transformar. Eu sou o Messias, eu que falo contigo, disse Jesus. Ele veio falar conosco nessa manhã e quer estar com você todos os dias. Amém?